Beleza.
Oi, gente, aqui é Ibson Cabral do Pipoca Ágil e no episódio de hoje nós temos um amigo sensacional, um cara fera, vai estar com a gente aí, Petrus Abid, um cara ligado muito à agilidade. Petrus, é uma honra estar aqui no episódio do Pipoca Ágil. Por favor, se apresente para os ouvintes do Pipoca Ágil. Segue aí, meu camarada.
Fala, Ibson, beleza? Antes de mais nada, muito obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui com você, falando no Pipoca Ágil, que eu sou fã, escuto todos os episódios. Meu nome é Petros Abib, eu trabalho com agilidade há 4 anos. Me apaixonei pela agilidade. Não foi no primeiro contato, porque no primeiro contato ele não foi muito bom, mas foi amor à segunda vista.
Mas é isso mesmo que a gente veio conversar hoje, cara. O que que acontece, gente? Os ouvintes do Pipoca Ágil. Qual vai ser o tema de hoje, né? É justamente o que é a essência do Pipoca Ágil, que é o chão de fábrica, contar os percalços, né, as dificuldades, os sucessos, os insucessos para uma implementação ágil. Então, o Petros, você pode falar para a gente, né, a tua rotina de trabalho, como é que você conheceu o Ágil, quais são os resultados que você está tendo? Você pode falar para a gente aí no meio, eu vou perguntando, no meio do que você vai falando, aí eu vou perguntando aí, vai surgindo as perguntas, né? Pode começar aí.
Claro. Então, a primeira vez que eu ouvi falar no Ágil foi em 2009. Um antigo gestor da área, ele chegou um dia e comunicou que a partir daquele momento nós iríamos usar uma ferramenta específica e que a partir de então iríamos trabalhar com agilidade. Mas não deu muito mais detalhes do que era. Só explicou que teria lá uma lista de prioridades naquela coluna, de cima para baixo, e era o que a gente iria tocar. Obviamente, isso não deu muito certo, né? Porque não teve alinhamento com os stakeholders, com a gestão, com a alta gestão da empresa. E em pouco tempo, quando a gente já estava de novo no modelo cascata, não sei nem se a gente pode dizer que a gente foi, né, para o Ágil. E aí isso ficou ali meio que adormecido. E aí eu saí da área de desenvolvimento dentro da mesma empresa e voltei em 2015. E quando eu voltei em 2015, com alguns desafios que precisavam ser vencidos no setor, eu identifiquei que tinha muito fit com a questão da agilidade, né? Então, problemas como falta de comunicação, como falta de transparência, baixa entrega de resultado, porém o time trabalhando, virando noite, caindo dentro, né, aquele ambiente de desenvolvimento de software no modelo cascata que a gente conhece, né? Você trabalha muito, vira à noite, tem um monte de coisa para fazer e o cliente nunca está satisfeito com o que você está entregando, né?
É
Então,
interessante, Pedro, você falou uma coisa muito, muito legal. Cara, eu já fui entrevistado uma vez, há muito tempo atrás, num banco, para trabalhar num banco. A primeira coisa que a pessoa perguntou assim para mim, o entrevistador, o RH, você pode fazer hora extra? Que a gente vai fazer muita hora extra. Você vê que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, cara. Tem alguma coisa errada, não sei, cara. Tem alguma coisa errada. E outra coisa que eu sempre falo, né? E volto a dizer, e eu vou dizer com você, aqui do meu lado. Eu acho que o legal da agilidade é que gerou humanidade, né? Viu a pessoa, né? Pessoa como funcionário, como o fazedor, o participante da equipe, como cliente, né, cara? A gente está voltado para o cliente, para o produto. Então, poxa, não é aquele negócio de antigamente ou até hoje, você achar que o produto não faz parte do cliente, né? Vide, mais uma vez, eu vou repetir as minhas palavras que eu fiz, vide o projeto micro-ondas, que você só faz pipoca e água, né? E tem uma porção de funcionalidade lá que você não serve. Mas desculpe te cortar, Petros, mas na realidade eu acho o
Tranquilo.
seguinte, eu acho que o que ocorre muito aqui quando a pessoa fala em ágil é a ferramenta. Né? A pessoa associa logo a ferramenta. Poxa, a ferramenta tem que fazer Kanban, tem que fazer uma monte de coisa. E na realidade a gente vê que não é só isso, é a mentalidade em si, né? Mas manda brasa aí, volta a falar aí, cara, te cortei no meio do caminho aí, mas diga aí,
De
essas
boa.
dificuldades que você teve, né, de conhecer, como é que conheceu o Ágil, né? Mas diga aí.
A questão da hora extra, ela pode acontecer, né? Ela faz parte. mas ela ser a base, né? Todo dia hora extra, todo dia você tem um problema, todo dia você tem que atacar aquilo, porque senão não sai, cara, tem alguma coisa está errada, temos que repensar aí e ver como que a gente pode ajustar as coisas. E em 2016 a gente começou efetivamente a agilidade com o apoio da alta gestão. Isso é algo que eu vejo sempre nos livros falando, né? Ah, a alta gestão não compra, a alta gestão não apoia. E, cara, você trabalhar num local onde a alta gestão apoia faz uma diferença absurda, né, cara? E aí, em 2016, a gente começou, e justamente naquele cenário caótico de desenvolvimento, a gente criou um lema. E o lema era vida tranquila, justamente para mostrar que as coisas, a partir daquele momento, estava tendo uma mudança, principalmente no nosso modo de lidar com as coisas, né? E jogando efetivamente para o time técnico a questão de, cara, olha só, vocês precisam ter responsabilidade, né? E a responsabilidade diz, inclusive, responsabilidade com liberdade para que vocês consigam, inclusive, dizer se tem a necessidade de fazer hora extra, de virar uma noite ou não. Para isso, precisamos entender do negócio, né? A galera de desenvolvimento tem muito de entender muito código, né? Mas não entender o negócio.
É porque fica em partes, quando... né? Ele fica em parte. A pessoa, é porque aquele estilo fábrica, né? Ainda fica no conceito de fábrica, né? Você entrega uma demanda, o cara não quer saber o todo, faz aquilo, mas para que eu estou fazendo aquilo? Não, porque pediram para fazer, mas você falou certíssimo, amigo. Por isso que eu estou à caça de pessoas de desenvolvimento para falar sobre agilidade. Porque eu venho aqui no Pipoca Ágil, acho que eu já comentei isso contigo, o Scrum Master, né, gerente de projeto, PO, agora tem uma hora de PO, agora para as pessoas, né, alavancarem, né, mais esse conceito do PO, a importância dele, papapá. Mas eu quero escutar mais desenvolvimento, cara, desenvolvimento fazendo parte disso, como você falou, né? A equipe, que agora vai ter que dividir, né, as tarefas são divididas, e não é o negócio não andou por causa do fulano de tal, não tem isso. Agora a equipe toda vai ter que estar envolvida na entrega, né? Isso acho que é o grande barato todo na agilidade, também tem esse lance, como você falou, né? Da responsabilidade da equipe, e não do gerente de projeto. Não. Pô, o gerente de projeto, ele manda, desmanda, no tradicional, né? Manda, desmanda, ele ganha os louros e também recebe, né? Quando atrasa tudo, quem corta primeiro o gerente de projeto, né? Independente do que aconteceu embaixo, né? Então, acho que é legal essa autonomia e essa coisa horizontal, né? Mas manda a bola aí que eu te cortei, meu camarada.
Tranquilo, de boa. Eu acho que é essencial essa parte de quando você traz a horizontalidade, né? Porque você efetivamente você tira aquela questão de quem manda. Não é quem manda, é quem entrega resultado, né? Quem efetivamente vai conseguir entregar valor para o seu cliente ali no momento final, na hora de colocar e resolver uma dor. Né? Sempre focado em dor, a gente está sempre acostumado, o ser humano de um modo geral, né? Está sempre acostumado a encontrar soluções, a se envolver com as soluções. Aí você ama a solução, ao invés de amar o problema. E tem que amar o problema e desapegar das soluções, né, Ibson?
Não, com certeza. Esse paradigma de mudar é aquela visão, né, cara? Você tem que olhar o cliente, o que ele está sentindo, qual é a necessidade dele, não você adivinhar a necessidade dele, você fica adivinhando, né? Como muita coisa acontece aí, você adivinha. E o que é interessante, cara, é que o advento do celular, né, do smartphone, né, ela fez com que essa mudança, esse mundo VUCA, fosse muito mais volátil, mais rápido, né? As coisas acontecem muito rápido. Cara, olha só, cara, quem diria que aquele aplicativo do AME, né, da loja americana, né, se fosse crescer tanto, que tu compra passagem, tu põe recarga de celular, cara, tu compra passagem de ônibus, né, do interestadual, não sei se de avião, mas tu faz várias coisas, várias funcionalidades foram criadas a partir de uma situação fintech ali, né, que daqui a pouco vai ter conta bancária, que já é uma conta bancária ali, cara, você já faz transação com dinheiro, você passar para o outro, você vai na loja lá, você compra, ganha bônus, então, cara, eu acho legal, né, como eu estava numa aula que eu assisti há pouco tempo, de PO, né, para ser certificado em PO, aí o cara falou assim, realmente, cara, a tia da agilidade é uma boa. Aí tem gente que estava meio por fora da agilidade, estava começando, tia, que tia? Pô, a transparência, né, a inspeção e a adaptabilidade, né, que a gente está vivendo. Esse problema de antigamente ou tradicionalmente, o feedback ser, né, 6 meses, de um ano, dar o feedback para o funcionário, né? Para o seu, para o cara da equipe. O feedback não é diário, cara. Pô, e a gente, pô, necessita na agilidade ter o feedback diário, ou semanal, ou as daily, para você estar ali acompanhando o projeto e como é que está o desenvolvimento da galera. De repente tem um membro da equipe que está com um problema de saúde, um problema, não sei, um problema que não está desempenhando. Tá? Você sabe que o cara está desempenhando, pode dar mais do que ele está, mas aí o cara guarda uma mágoa, não sei, no tradicional é assim, olha, dá o feedback quando ele vai embora. Olha, estou indo embora que você não performou. Pô, mano, eu nem sabia que não tinha performado bem, como é que aconteceu, né? Então, acho legal a parte do ágil, que é mais ligada para a humanidade, para você ver o indivíduo, que eu digo assim, né? Esse feedback contínuo e diário, vamos dizer, quase que diário, é importantíssimo. Mas toca o barco aí.
Essa questão, né? Esse ponto do feedback, né? O melhor feedback que eu acredito é o feedback do cara que é o seu par ali, né? Então, se você deve, do teu time, né? Dizendo, cara, olha só, o que aconteceu, o que houve, você demorou com essa demanda, você não deu transparência para ela, precisamos dar transparência, a gente não vai conseguir entregar o resultado esperado no final, a gente não vai conseguir entregar valor no final. Então, o feedback na agilidade, ele é constante, né? Toda retrô é um feedback. Entre todos do time, né? SM, o PO, o Team Dev, né? Que normalmente tem ali, tem o QA, tem a parte pessoal de programação, de back, front, enfim. Eu acho que esse é o melhor feedback. Mas a gente tem que tentar entender também, as pessoas estão num momento de transformação e pedem um feedback mais formal, né? A gente tenta sumir com o papel do gestor, né? Mas a pessoa, ela quer o feedback do gestor, ela quer o feedback do coordenador. Então, é importante, além desses feedbacks, né, no final de cada sprint, na retro, que pode durar uma, duas, quatro semanas, enfim, varia de lugar para lugar, ter ali de vez em quando o gestor chamar e falar, cara, olha só, vou te dar um feedback, né? Fazer o one-on-one. Você comentou aí também a respeito do mundo VUCA, né? Muito falado nas áreas de RH, né? De gestão de pessoas, e o pessoal vinha falando muito desde o final do ano passado sobre o profissional do futuro, né? O profissional do futuro, ele vai ser o profissional que melhor se adaptar, questão da adaptabilidade, e vem o Covid que ninguém espera, e o futuro é agora, né, cara? O futuro é hoje, ele está agora, todo mundo tendo que se reinventar, tendo que se adaptar e buscar entregar resultado agora.
O interessante do Covid, ele veio para parar o paradigma da insegurança, né? Tanto a insegurança da rotina de trabalho, como a segurança do dado, né? De você estar transportando ali, né? Trafegando dados importantes e tudo, VPNs, né? Essa você vê aqui, o Zoom e outros softwares de comunicação, eles estão bombando, cara. É impressionante, cara. Os caras, é uma estabilidade. Você vê, a gente está aqui, eu estou fazendo diariamente, todo mundo faz diariamente lives, né? Quer dizer, o costume agora de fazer uma live já está mais no sangue das pessoas. Tanto que a minha filha de 7 anos faz live direto, quase diariamente, com as coleguinhas da antiga creche, agora do colégio. A aula online, né? Essa aula online que é meia boca, mas é uma interação, que é um começo, né? Eu acho que o Covid, ele vai estar... Esse trabalho que você está fazendo hoje, ele está se adaptando bem? Agora, uma pergunta mais direta, né? No trabalho que você está fazendo, o teu dia a dia tinha home office algumas vezes? Como é que você está lidando aí com o trabalho atual, né? Só para a gente pontuar, já que você falou de...
Então, Y, tinha o home office e a gente tem também lá na empresa o trabalho remoto de pessoas que não moram no Rio, né? Tem fábrica de São Paulo que ajuda a gente lá na questão do desenvolvimento e em várias outras frentes dentro da empresa. Tem alguns colaboradores nossos que não são do Rio de Janeiro. Então, já tinha um trabalho remoto por uma parte. Não era comum um trabalho remoto com as pessoas daqui do Rio. Então, essas pessoas iam... quase que 100% das vezes para o escritório, salvo uma pessoa ou outra quando tinha algum problema. E aí, pô, posso ficar de casa hoje? Não estou me sentindo muito bem. Pô, claro, fica de casa. E volta amanhã, você está aqui, não tem problema. E eu acho importante falar uma coisa que é o seguinte, eu sempre fui muito contra o trabalho remoto. Eu sempre fui o cara que defendia o cara, trabalho remoto não funciona. Não adianta, não funciona. E aí, cara, vem o Covid, eu falo, meu irmão, só tem que funcionar, vamos embora, vamos estudar. Sim. E aí eu digo, texto, e-book, participei de um monte de webinar, tudo isso na primeira semana, e aí eu entendi que, na verdade, não é o trabalho remoto que não funciona. As pessoas é que não se preparam para o trabalho remoto. Né? Existem várias boas práticas para se fazer um bom, um excelente trabalho remoto. Só que, para isso, quem vai fazer o trabalho remoto e quem vai receber o trabalho remoto precisa se preparar. Então, um erro que eu cometia com muita frequência, cometia sempre. Estamos 5 pessoas presenciais. Você está remoto numa reunião, Edson? A gente ficava presencial com você remoto. E uma das coisas que eu vi no, lendo e participando dos webinars é, cara, se um está remoto, todo mundo está remoto. Então, é o remote first.
Sim, né? Perfeito.
Em primeiro lugar, porque você coloca todo mundo em situação de igualdade ali para ouvir, para participar. Então, essas, existem as boas práticas e isso faz toda a diferença na hora de entregar um bom trabalho remoto.
E o interessante disso tudo, que é até, eu não sei se você sabe, tem até, já tem até certificação de trabalho remoto. Você ouviu falar?
Não,
essa não sei se ouviu falar. Tá rolando, cara. Tá rolando agora, não me lembro. Bom, é, mas tá, se você procurar aí, tem uma certificação para home office. Caramba, também o mercado de certificação também é meio bravo para a gente. É meio cruel, né, cara? É um negócio meio bravo. Mas é, tem certificação de trabalho remoto. Mas isso que está acontecendo com o Covid, né, agora com a gente, ele fez com que abrisse um leque de possibilidades das empresas de tecnologia, na mais de tecnologia, né, elas realmente viram assim, caramba, eu como eu economizei em aluguel de sala, o gasto, né, do dia a dia, papel higiênico, água, cafezinho e tudo, então eles vão repensar, né? Eu acho que muita empresa vai repensar com o resultado desse esforço forçado, né, das pessoas terem. No começo foi um, deve ter sido assim, para quem nunca tinha trabalhado, por exemplo, a minha esposa aqui em casa, ela trabalha no órgão público em que nunca tinha trabalhado remotamente. Cara, a primeira semana foi um horror. Primeira semana e meia até instalar VPN, nunca tinha trabalhado remoto. Então, cara, são vários sistemas, mais de 7 sistemas para você ter acesso a todos. Então, foi um negócio meio complicado. Agora, cara, tá tranquilo, tá sereno. Quer dizer, cara, é impressionante como a adaptação, né, que fez com que a gente, né, por exemplo, até lances de essa necessidade, por exemplo, eu tive um problema de família, né, um falecimento do meu pai, e tudo foi feito tanto com advogado como com a parte de inventário, essas coisas de ajuda médica, pensão, tudo remoto, amigo. E no final a gente entregou o SEDEX lá com os documentos originais. Quer dizer, mas tudo foi resolvido.
Caramba!
Cara, foi o advogado então, cara, ó, tudo, os cartórios todos eu fui, quer dizer, não fui entre aspas, né, mas tudo assim, eletronicamente. Foi bacana, o negócio funcionou, só fui lá fisicamente para pegar, por exemplo, uma certidão que eu tinha que pegar, fui lá. Peguei, mas todo o trâmite disso tudo foi tudo feito, né, na base do online. E para determinados lances, cara, por exemplo, eu tive que ir no banco, né, resolver coisas. Né, resolver coisas que eu digo, sacar um dinheiro, cara, só tinha pessoa idosa no banco. O de risco, a pessoa que não está ligada na internet. Né, não está ligada na internet, não está assim. Então, cara, eu acho que o Covid, né, essa transformação que a gente está tendo, transformação digital, eu acho que vai perdurar por um bom tempo. Né? Eu acho que vai ter uma mexida muito grande. Você está achando também? Acho que, de repente, a coisa está funcionando dessa forma, vai reduzir realmente essa presencial? O que você está achando aí?
Eu acho que, enquanto não tiver a questão da gente, do mundo, né, encontrar uma vacina e começar a conseguir com que cada um esteja imune ou esteja mais protegido, né? Algumas coisas vão mudar, sim, as pessoas estão chamando do novo normal, né? Então, restaurantes, eventos, festas, isso tudo vai ficar limitado a número de pessoas, espaço, locais abertos, enfim. Vamos ter que continuar nos reinventando aí enquanto não tem uma vacina que venha para nos resguardar, para nos proteger.
Sim, é fogo. É uma
pra fingir que nada aconteceu, né, Ibsen?
Perfeito, perfeito. Tem uns conhecidos que sofreram com isso. Mas agora, voltando para agilidade, cara. E hoje em dia, quais são os seus desafios? Ou, de repente, você já está com uma equipe madura? Não, eu estou com uma equipe mais madura aqui, o pessoal já está, né, já tá caminhando sozinho, as pessoas que chegam novas, as que saem. Como é que você está trabalhando essa parte de agilidade nas equipes? E uma outra pergunta bem específica. Quantas equipes são, né, que você, né, organiza, gerencia, né, coordena? Quantas equipes? Dessas equipes, são quantos componentes? Você é multidisciplinar? Como é que é o negócio aí? Se você consegue, pode contar, né, pra gente isso aí?
Posso, claro. Vou começar respondendo a segunda pergunta. São 80 pessoas hoje lá no setor de desenvolvimento, entre pessoas, como eu falei, presenciais e remotas, né, quando a gente está fora do período de pandemia, né? Hoje em dia, obviamente, estamos todos remotamente. São em torno de 10 times que nós temos lá. A maioria dos times são, sim, multidisciplinares, com pessoas back, front. Nós contratamos uma equipe de QA recentemente, que nós não tínhamos. Nós temos a área de atendimento também, que é o Helpdesk, para fazer atendimento aos alunos. E os principais desafios nesse momento, nós temos várias frentes. Nós temos DevOps, nós temos o Team Dev, nós temos o Helpdesk, nós temos POs, SMs. SM, por sinal, foi uma pessoa que eu demorei muito para trazer. Foi um erro muito grande achar que as pessoas iriam ler sobre agilidade, iriam amar a agilidade e nós não precisaríamos de um SM para conseguir ajudar as pessoas a mudarem o mindset e entenderem efetivamente os pilares da agilidade, como você falou, né? Da transparência, inspeção e adaptação. Independente se você vai usar Kanban, XP, Scrum, não importa, né? O que importa são os princípios, a base da agilidade estarem à frente disso tudo, né? Então, sempre transparência, inspeciona para conseguir entender o que está funcionando e o que não está funcionando e adapta para poder melhorar, que aí você começa no processo de melhoria contínua efetivamente, né? Então, os desafios hoje estão relacionados a juntar toda essa variedade de pessoas, né, e conseguir fazer com que a gente produza e entregue valor para o cliente final, né, no menor tempo possível, com qualidade, sem botar o time para ficar virando noite, trabalhando demais, enfim. Um onboarding também muito bem feito para que quem chegue conseguindo entender quais são os valores, quais são os princípios, como que a gente trabalha. O papel do PO, que as pessoas confundem muito com o PO, não é chefe, né? Você pode falar isso diversas vezes, mas o Team Dev tem uma dificuldade ali de absorver isso, né? E efetivamente, cara, não é PO, não é chefe. Ele é o cara que traz para a gente a prioridade do produto, que explica para a gente o negócio, que dá a visão, que dá o propósito daquilo com que a gente está trabalhando, né?
Não, mas você falou, desculpe te cortar, mas o que acontece, cara? Nós estamos em fase de transição, né? E a transição está muito rápida, porque todas as empresas estão querendo agilidade por conta do conceito de ágil ser rápido, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Então, muita gente está comprando ágil, tá? Ou fazendo, às vezes, o cara implementa mal o ágil, será que foi? E também, gente, isso é modinha, negócio. Então, há uma guerrinha por conta da mudança. Poxa, cara, eu acompanhei, eu sou um pouco mais velho do que você, né? Mas eu já acompanhei na época que chegou. Cara, sem brincadeira, cara, parece até bobagem. Mas na época que saiu, popularizou a calculadora, tu não tem noção, cara, sem brincadeira, cara. Tu não tem noção. Cara, eu peguei até para falar isso aí com a galera. Do que a galera, a tabuada, nunca mais vai ter, a pessoa vai ficar burra, porque vai ter que, entendeu? Então, qualquer tipo de modificação, inovação que vá mudar com uma coisa grande, as pessoas ficam com medo. E acho que as pessoas, elas ficam muito ligadas. Só um minutinho só, deixa eu falar com a minha filha rapidinho. Mas aí o que acontece, cara? Eu acho que a cada mudança as pessoas ficam mais suscetíveis a ter a repulsa, né? Sair da zona de conforto. Mas assim, nossa, cara, isso vai dar zebra, isso vai dar problema. E a gente com essa agilidade, como a gente volta no primeiro a primeira sacada aqui do episódio, que as pessoas ficam muito ligadas em ferramentas, né? E, na realidade, você tem que mudar a maneira de você pensar, de você ser transparente é difícil. Para quem vende um trabalho, porque fica com medo de você errar, de você mostrar que você não sabe, né? De você mostrar que... Eu lembro muito bem que eu trabalhei numa empresa... Volta esse assunto. Se você escutou o podcast, você vai escutar de novo essa história. Que eu coloquei o Kanban lá no marketing, na empresa de telefonia, e o pessoal, caramba, o que é isso? Falei, olha, o Kanban mágico, né? Que é para fazer, o que está sendo feito, né? Foi entregue, acabou, né? Está pronto. Simples. O cara, nossa, mas eles vão ver que eu vou estar atrasado. Eles vão ver. Eu falei, não, cara, não é isso, cara. Mas a gente tem que estar junto, todo mundo junto, vendo o que está acontecendo, para eu te auxiliar e você me auxiliar. Não adianta eu estar com, né, botar todo tipo de controle. Quando fala controle, todo tipo de controle, vamos dizer assim, né, ou de indicadores dentro do seu computador e só você ver. Então, eu sou muito dessa metodologia de você ser transparente com as coisas todas. E o pior, nessa transformação, isso eu quero chegar, que tem muito análise de requisito, como eu sou análise de requisito de origem, tá? E eu estou me transformando em PO, mas o pessoal fala comigo, pô, você é um puta Scrum Master porque você fala com as pessoas, você tem uma comunicação não violenta, você conhece muita gente, você está com pessoas. Eu falo, pô, beleza, tranquilo. Eu aceito os dois, mas o skill é diferente de um do outro, né? O horas de negócio e requisitos, era um cara que fazia o levantamento, na boa, mas ele não decidia. O gerente de projeto decidia as coisas, o usuário decidia, né? E não tinha bater o martelo, né? E agora o PO não, o PO bate o martelo, porque ele está sabendo o valor, quais são as dores, o que, que priorizar. E para te contar um caso que aconteceu, eu fui no último trabalho que eu estava, eu fui numa reunião, aí o PO lá, está todo mundo assim, né? E eu estou lá meio escutando, é a primeira vez, aí o cara lá começou, botou o backlog lá para definir o que a gente ia ser feito, papai, vamos lá. Aí eu olhei assim, cara, no terceiro item, quando eu olhei, eu falei, vem cá, isso está ordenado por ordem de prioridade? Era mais ou menos 12 ou 15 itens. Cara, não, não está, não. Mas peraí, então a gente está discutindo uma prioridade zero primeiro, zero que eu digo, a menor prioridade primeiro? Cara, ordena esse negócio de prioridade. Quer dizer, às vezes um detalhe simples, entendeu? Às vezes um detalhe te otimiza. Né? Porque o cara, de repente, contando ali, o cara ia assim, aleatório, botava as funcionalidades lá, o que ele queria no backlog, botava, e todo mundo está discutindo, são uns 20 minutos, aí eu olhei lá, tinha uma coluna, priorização, de 10, 0 a 10, uma coisa assim. Cara, isso aí não está ordenado, não, né? Falei, cara, a gente já batia os pontos em menos 15, 20 minutos, a gente já alcançava os pontos da sprint. Quer dizer, são detalhezinhos que com o tempo a gente vai sacando, né, cara? Acho que é mais ou menos por aí, né? Mas toca o barco aí, meu camarada, acho que eu falo demais também, né?
Não, o importante é isso, é assim, a gente vai fazendo a troca, né? Senão fica chato até para quem escuta, né?
Não, com certeza, com certeza. Opa, deixa eu voltar o áudio aqui. Quer dizer que essa dificuldade que você teve, cara, que às vezes não está no livro, né? Não estão nos e-books, né? Às vezes, por mais que a gente leia, né, o cara se certifique, mas você lidar com o ser humano, né? Ainda mais numa implementação de comportamento, né? Que além da ferramenta, pô, tudo bem, você tem o framework, pô, ah, tudo bem, tem eu tenho, acompanho um camarada que ele vai vir falar com a gente aí, Roberto Brasileiro, tá? YouTube.
Muito bom ele, do Método Ágil.
Já entrei em contato com ele. Estou dando até um spoiler aqui, cara. Já entrei em contato com ele. Pô, Ives, vamos fazer assim. O negócio é tempo para ele, né? Então, ele tem um negócio mesmo. Ele fala assim, pô, Ives, às vezes o próprio ágil mata o ágil. Em que sentido ele falou? Em que o cara seguiu o framework na risca. E está todo mundo chateado, está todo mundo, né, fazendo uma opção de coisa e ninguém está feliz que eu falo assim, caramba... A pessoa não entrou no ritmo, né? As pessoas competitivas e tudo, faz tudo com competição, uma chateada com a outra, mas completa, eu acho. Tá? As cerimônias são feitas, mas na realidade ninguém está ali imbuído, né? Com aquele espírito agilista de você contribuir, colaborar, ser transparente, tudo isso tem, porque a gente, eu acho que o grande barato é esse, né, o Petros? A gente está com vontade e propósito comum. Isso que é mó barato, cara. O propósito comum e você ter mais entregas, né, em tempo curto de valor, né? Você ter o ROI lá, você vê o cliente satisfeito. Pô, era isso mesmo que eu queria, assim, né? Pô, que bom isso aí. Você, não, olha, você vai contribuir. Vamos ter mais uma melhoria contínua, vou entregar. Pô, que bacana, eu acho sensacional esse tipo de coisa, né? Mas me conta aí, meu camarada.
É curtir o caminho, né, Ibson?
É curtir a trilha, caminho. Isso aí é trilha, cara. A gente vai seguindo a trilha. Eu acho que a mensagem que a gente tem que dar, eu acho que o Pipoca Alho, a proposta é justamente relatar as dificuldades que as pessoas têm de tentar implementar o ágil, e você tem as barreiras. Por exemplo, quando eu comecei a ver o ágil, que foi recentemente, quando fala recentemente é porque é interessante que eu trabalhei pela primeira vez com o Kanban. E você trabalhar tudo junto foi em 2009, é 2009 isso aí, na Caixa Econômica. Eu era tester e todo mundo estava junto, eu não entendi o ágil. Eu só entendia que tinha um Kanban, tá, tinha um gerente de projeto, mas não tinha PO, só tinha desenvolvimento e teste, e o gerente de projeto. Tá? E a gente fazia tudo ali, o cara fazendo e eu testando na hora, dando opinião lá para o cara fazer. Cara, foi muito legal isso. E depois morreu, porque eu virei analista de requisitos e trabalhava com RUP tradicional, né? RUP, então, cara, pô, é um negócio muito longo, cara, os casos de usos bem assim, formatados, aquela que você
tinha. Bem denso, né?
É denso. E, por exemplo, eu trabalhei num lugar que tinha um caso de uso que tinha 47 fluxos alternativos. Um caso de uso. Pô, cara. Pô. Impossível, né? Eu trabalhei num lugar também que a documentação era muito mais importante que o software funcionar, que é o contrário do que a gente está pregando hoje. Então, quem trabalhou nessa época, né, ou está trabalhando, quando vê a agilidade, fala, caramba, que legal, porque a gente pode entregar valor, né, a gente tem uma união mais da equipe, né, porque não adianta uma equipe não unida, não produz, né, não unida, a pessoa tem que unir, tem que ter uma união para entregar, porque é todo mundo junto. Tá? Mas, cara, eu tô falando muito. Fala aí também você, Pet. Dê a mensagem. Vai falando aí,
então, meu camarada. Você falou, uma coisa aí há pouco, que foi em relação ao By the Book, né? O By the Book, em algum momento, ele funciona, né? No começo, quando você não tem nada, você seguir ali o que você leu. Então, o importante é, leu, tenta aplicar. A questão é você não ficar insistindo naquilo. Porque se não deu certo, adapta.
Sim, perfeito.
É o conceito da agilidade, é a base. Você vai, não é que você vai pegar ali, de repente, você vai pegar o framework do Scrum, e para você não vai funcionar fazer sprints de 2 a 4 semanas. Lá na empresa mesmo, nós fizemos isso. Até bem, nós temos times ainda que rodam com uma sprint de 1 semana. Outros com de 2 semanas. Né? Tem time que foca mais no Kanban. Tem time que foca mais no Scrum. Então, depende do tipo do projeto, depende do stakeholder, depende do ambiente, depende da maturidade do time. Tem várias coisas ali que você tem que efetivamente adaptar e utilizar, né? As pessoas chamam de soft skills, mas acho que de soft elas não têm nada, né? Que é você exercitar empatia, exercitar, observar para entender, você deu o exemplo aí, a pessoa um dia tá doente, está com um problema na família, então você conseguir ter esse feeling, conhecer efetivamente seu time para entender quando a pessoa não está legal, a pessoa, pô, você é uma pessoa super comunicativa, imagina num dia a dia de trabalho você está mais quieto, cara, aconteceu alguma coisa, né? Não é o Y de todo dia, alguma coisa aconteceu, está mais quieto, está mais retraído. Então, essas situações, elas não estão nos livros, né? Elas não falam que você faz, por exemplo, quando, né, você tem que dar liberdade. O time é auto-organizável, né? E aí o time, de repente, se auto-organizou e falou, cara, vamos fazer o seguinte, vamos todo mundo trabalhar remoto. Só que não é a política da empresa, né? Como que você lida com isso? Como que você desfaz ou apoia, né? Porque não necessariamente você tem que desfazer a iniciativa, mas como você se prepara para conseguir apoiar a iniciativa, né? E aí é onde entram, de repente, para você conseguir apoiar determinadas coisas e efetivamente dar liberdade ao time, as métricas, né, Ibson? Porque, cara, beleza, vocês querem ir para remoto? Como que a gente consegue demonstrar que estamos tendo mais resultado, entregando mais resultado, mais valor, tendo mais qualidade, trabalhando remoto do que no presencial, né?
Interessante, cara. Eu trabalhei em uma outra empresa, que a primeira reunião que eu fui. É impressionante, as primeiras reuniões são assim, acho que eu gravo muito. Aí, cara, eu fui na primeira reunião, assim, eu já falei um episódio desse. Aí, pô, aí tô lá, eu era requisitos, né? Aí tô lá, essa primeira reunião com o gerente, aí chegou lá o gerente do o cliente, né? O gerentão. O cara começou assim: não, olha só, gente, tá ruim aqui, porra, tem 9 erros. Eu estou com 9 erros de produção. É um absurdo, papapá. O cara falou muito. E o gerente assim, olhando, eu. Ninguém vai responder, ninguém vai argumentar, ninguém vai. Aí tá, eu fiquei, né? Foi estranho. O cara falou, mas falou muito. Falou pra caramba, tá errado, papapá. Como é que pode 9 erros? Falei, tudo bem. Voltei pra fábrica, voltamos pra fábrica. Eu falei, cara, vem cá, o que que tá acontecendo aí, né? O cara, que erros são esses? Aí nós fomos ver. Aí, cara, só erro de. Não era impeditivo, tá? Era um erro de layout, estava ruim, ou uma coisa que não era impeditiva, não tinha impedimento. Então, quer dizer, falei, cara, por que que. Cadê o controle de teste? Quando eu falo teste, o controle dos erros para quando chegar a uma reunião. Tá com todos os fatos, como você falou, as métricas. Ali o cara, quando fala assim, ó, tem 9. Não, opa, tá aqui, ó. Nós testamos 30 mil linhas de teste, amigo, 9 erros. Qual o percentual disso? Quantos imperativos? Entendeu? Isso é fundamental. Eu acho que muitas vezes eu vejo as pessoas trabalhando ou querendo ou fazer o argumentar nas palavras. Eu não, eu sem brincadeira, cara, eu sou muito visual, sou muito de mostrar visualmente as coisas, graficamente, né? Porque eu falo assim, tá aqui, ó, os fatos são esses, né? Não tem como você falar isso, X e Y, mas os fatos estão aqui, ó, são os resultados são esses, tanto que negativo ou positivo, né? Tanto para o que você está argumentando ou mostrando ali. Eu acho sensacional que a gente não faz isso, cara. Tem o que não faz. Não estou errado, cara. Tem gente que não consegue fazer a medição. Né, ou criar um método para medir, para chegar numa. Porque sabe como é que é, né? Tem cliente que quer pegar você de qualquer jeito e né, tem uns caras contra, né? Que ficam ali, né, querendo te aliciar e o cara não sabe, o cara vende o peixe e você tem que estar resguardado, né, de você estar com a sua equipe, com as suas métricas em dia, para chegar, não, olha só, isso não é uma verdade. Ou, de repente, como você falou, né, reivindicar alguma coisa com fatos. Não é isso, cara?
Exatamente. Se a gente não mede, né, Y, como é que a gente gerencia, né? Como é que você faz a parte da adaptação, né? Se a inspeção ela não vem através de dados, de números, de fatos, né? Fica complicado. Você
Fica
tá ali não
muito.
saber para que direção que você vai
Sim, perfeito. Eu acho que
quando
é
você não tem um
fundamental,
norte,
cara.
né? Uma linha.
É porque nego vai fazendo, a situação é vai fazendo, cara, vai fazendo. Uma outra coisa que eu fico assim, eu fico pensando assim, nossa, não é só o ágil, não, essa é a maneira de trabalhar, até tá? Quando um cara, né, uma pessoa, ela é usada em 300 projetos ao mesmo tempo. Esse cara tá errado, esse cara. Como é que o cara pode estar em 300 projetos? Cara, entendeu o lance? Até o lance até de gerenciamento de projeto. Pô, o cara não tem um backup, o cara não tira férias. O cara, pô, fica até de madrugada aqui, o cara tem que ir na casa dele. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Cadê o. É aquele. Né? Eu acho que na agilidade ele trabalha muito isso. Você sempre no par ali, né? Sempre você está a par do que está acontecendo, para não ter um cara insubstituível, né, cara? Que, né? Eu venho da época de programação. Que a programação não era normalizada nem normatizada, então o cara que fazia COBOL, o Natural da base, o cara criava os próprios algoritmos e as próprias variáveis. Então o cara chegava assim, e próprio go to para cá, go to para lá, só ele entende, cara, quem mexe é só o fulano de tal. E hoje em dia, com né, várias ferramentas de inspeção de código aí, que é sensacional, né?
A área de desenvolvimento vem muito do herói, né, Y?
Sim,
É, caso que você, o
perfeito.
cara ele mexe, ele cria o código de tal forma que para outras pessoas mexerem fica muito complexo, fica muito difícil, gasta-se muito mais tempo do que se você chamar o cara. Você chama
Certo.
o cara é
É, não,
herói, né? E aí
verdade, verdade. Olha
quando a
só,
gente joga para.
Não, com certeza, a gente começa a fazer inspeção de código, fazer os softwares que fazem né, essa gerência, né, vamos dizer assim, né? Bom, Petros, olha só, eu estou olhando aqui o nosso relógio do Zoom, tá? Nós estamos 40
minutos. Passou rápido.
Passou muito rápido. Né? Por isso é o seguinte, cara, eu vou fechar aqui te agradecendo para você também, você vai fazer a sua última parte, tá ligado? Bom, eu te agradeço, cara, tô um cara que a gente se conheceu muito rapidamente lá no... na IBMEC.
No evento da Liga. No evento da Liga Ágil.
Liga Ágil, por sinal, adorei o evento da Liga Ágil, tanto que eu mencionei lá no LinkedIn, a Janaína veio falar comigo, agradeceu, falei, pô,
vai ter um outro semana que vem.
Então,
dia 10.
Então, show de bola. Então, olha só, cara, eu quero agradecer vocês, tá? Você, Petros, e o pessoal da Liga Ágil também, eu quero bater um papo um dia com vocês, tá? Vamos marcar, fazer um Zoom do Pipoca Ágil, vocês sendo meu convidado, você, mais gente da Liga, sabe? Aquela galera toda. Eu vou mandar aí um convite para até por você, tá? Esse episódio também, tá? É um convite pro pessoal do Liga Ágil participar de um bate-papo aí. Então, cara, suas considerações finais aí para esse nosso episódio maravilhoso, cara.
Ibson, cara, muito obrigado pelo convite. Como eu falei no começo, eu sou fã, escuto todos os episódios. Gosto muito dessa pegada, dessa tocada do Pipoca Ágil. Sempre que você quiser, pô, pode me chamar para a gente bater um papo, trocar uma ideia. Foi super rápido aqui.
Cara, o papo passou... bom, né?
Papo bom vai rápido. Quando passar essa questão do Covid, vamos marcar um encontro presencial aí.
Um cafezinho, pô.
Mais ideia.
É verdade, cara.
Muito obrigado, de verdade. Cara, 10 e poder estar aqui nesse espaço para falar, discutir com a galera do Pipoca Ágil, pô, é um prazer enorme. Muito
cara,
obrigado.
E as portas estão abertas, tá? Você pode ligar à vontade para mim, vamos falar sobre isso. Vamos falar. E na hora, você vê que não tem esse negócio de mimimi, não. Vamos embora fazer e acabou. Então, gente, amigos ouvintes do Pipoca Ágil, finalizou, né? Finalizou esse episódio e vou ver se eu coloco logo hoje mesmo, tá legal, meu camarada? Então tá.
Show de bola.
Mas fica aí, eu só vou parar essa gravação. Fica aí, meu camarada. Fica aí pra gente fechar aqui rapidinho.